A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, começou a funcionar nesta terça-feira o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, sediado em Xangai, na China. A cerimônia oficial de abertura contou com a participação do primeiro diretor, do primeiro presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o financista indiano Kundapur Vaman Kamas. E sobre a importância deste banco, nós vamos conversar agora com o Renato Baumann, economista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Renato Baumann, que é professor da Universidade de Brasília e do Instituto Rio Branco, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Professor Renato Baumann, como está o amigo? Prazer imenso em tê-lo novamente no nosso programa.
Prazer meu.
Renato, como vê o início de funcionamento do novo Banco de Desenvolvimento e que importância atribui a esta instituição dos BRICS?
Olha, eu acho que a primeira coisa a se registrar foi inaugurada a sede, né? O banco ainda não começou a funcionar porque ele tem que ser aprovado pelos 5 parlamentos. Se imaginava, eu inclusive, que fosse demorar muito a aprovação, sobretudo no parlamento brasileiro, por causa da conjuntura política e dos problemas de relacionamento entre os poderes executivo e legislativo no Brasil hoje. Mas, para surpresa de vários analistas, eu incluído, a aprovação foi bastante célere nas duas casas do Congresso brasileiro. E a última informação que eu tenho é que falta agora a aprovação junto aos congressos da China e da África do Sul. Portanto, aquilo que se imaginava que fosse demorar bastante, hoje a expectativa é de que esse banco possa começar a funcionar até o final deste ano e início do próximo.
É, no caso do Brasil, a aprovação se deu de forma muito rápida, conforme o professor Renato Baumann enunciou. Se não estou enganado, a aprovação pela Câmara dos Deputados se deu numa semana e pelo Senado na semana seguinte.
Exatamente. O comentário que se faz aqui é que isso talvez em parte se explique porque a presidência pro tempore da Rússia este ano inovou ao promover, a organizar uma reunião dos parlamentos dos BRICS. Então, os parlamentares brasileiros se dispuseram e foram a Moscou e pouco antes dessa missão aprovaram, fizeram o dever de casa, né? Aprovaram rapidinho.
Essa reunião interparlamentar dos BRICS aconteceu em junho, no início de junho de 2015.
Exatamente. Né?
E o senhor também participou de uma dessas reuniões preparatórias para a 7ª Conferência de Cúpula dos BRICS. Essa aconteceu em Moscou.
Não foi propriamente reunião preparatória, foram duas reuniões a que eu fui. A do Conselho dos Think Tanks, dos BRICS, o IPEA é o representante oficial brasileiro, e o Fórum Acadêmico dos BRICS, né, que cabe ao Conselho organizar. Então, são duas reuniões de onde são tiradas recomendações ou propostas que são formalmente levadas aos chefes de Estado. No caso desta reunião, este ano, do Conselho, nós aprovamos e finalizamos um documento conjunto, que é o primeiro resultado concreto do Conselho de Think Tanks, que é um documento de uma proposta de estratégia de longo prazo para os BRICS, para o conjunto dos 5 países. São 5 capítulos, cada país coordenou a elaboração, coordenou um grupo de trabalho, e esse foi um trabalho, certamente um trabalho conjunto desde o início. Enfim, isso foi entregue aos chefes de Estado na cúpula de UFA, e imagino está sendo divulgado de forma ampla.
Na época desta reunião, nós conversávamos com o professor Renato Baumann e ele nos dizia que, na época, não poderia adiantar o conteúdo destas decisões porque elas seriam transferidas aos chefes de Estado e governo que participaram daquela 7ª Conferência de Cúpula. Então, por uma questão de ética, de correção, o professor transferia para que os líderes dos 5 países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fizessem a devida divulgação. Mas hoje, creio que não há mais restrição alguma.
Não, não. O embargo era uma questão de
ética e correção da sua parte.
Não, na parte de todos os membros do Conselho, na verdade, né? A decisão de fazer esse documento foi uma decisão nossa do Conselho em março do ano passado, quando nós tivemos a reunião no Rio de Janeiro. Decidimos fazer o documento. Mas, para minha surpresa, acho que nossa, na verdade, os 10 participando do grupo, a elaboração desse documento foi mencionada no texto da Declaração de Fortaleza. E aí isso deu um upgrade em termos de importância política ao texto, né? E por isso que a gente decidiu não divulgar antes de apresentar o chefe de Estado, né? Só por isso.
Certo. Bastante compreensível.
Pois é.
Este documento mencionava as atribuições do novo Banco de Desenvolvimento?
ele menciona a criação, porque as atribuições propriamente, elas estão sendo definidas nesse momento em reuniões dos diretores, dos vice-presidentes, né, com as equipes dos Ministérios de Fazenda e Banco Central dos cinco países. O que tem aparecido na imprensa é que, pelo menos duas coisas. Uma é que, nos primeiros anos, pelo menos, apenas projetos nos cinco países serão financiados com recursos desse banco. Segundo é que os projetos a serem financiados serão essencialmente de infraestrutura. Projetos de infraestrutura, que é a razão básica de se criar um banco de desenvolvimento adicional, né? O argumento fundamental é de que há um excesso de demanda que se estima aí que supere US$1 trilhão e não há recursos disponíveis nem no Banco Mundial, nem nos bancos de desenvolvimento existentes. Então, nesse sentido, é bem-vinda a criação de mais uma fonte de recursos, e não nos esqueçamos que, pouco tempo depois, a China criou o Banco para Investimento de Infraestrutura em Infraestrutura na Ásia. Né?
AIIB, na sigla em inglês.
Isso. Né? Então, até por coerência, faz sentido esperar que esses recursos sejam destinados, pelo menos nos anos iniciais, a projetos de infraestrutura.
Mas o Arnaldo Bauman mencionou a participação dos ministros das Finanças e do presidente dos bancos centrais de cada um dos países BRICS na composição, no funcionamento do novo Banco de Desenvolvimento, e compete a cada um destes profissionais das finanças os cargos de governador e vice-governador do novo Banco de Desenvolvimento, como se fossem membros do Conselho do Banco.
Exatamente. O presidente, como é um banco multilateral, na verdade, já virou até um jargão dizer que é a primeira instituição multilateral não regional desde Bretton Woods, né? O que é verdade. Tem várias coisas que foram criadas desde 1946, mas sempre ao nível regional. Essa não. Envolve cinco regiões. Né? Então, faz sentido que o mandato do presidente, dos diretores, seja por tempo determinado. Haverá uma rotatividade entre os países, tanto na presidência como na composição dos diretores, do conjunto de diretores.
O mandato do presidente do banco é de 6 anos e dos vice-presidentes de 5 anos.
Isso.
De modo que não haja uma coincidência, de modo que não haja uma vacância de cargos generalizado. Mas o mandato mais longo é do presidente e o mandato 1 ano mais curto dos vice-presidentes, 5 anos cada um.
Isso.
E o presidente atual é o indiano Kundapur Varman Kamas, e a presidência seguinte deverá ser do Brasil.
Isso.
Bom, Brasil. Então, esclarecendo, hoje foi a inauguração da sede física do banco.
Isso, em Xangai.
Uhum. Em Xangai. Operacionalidade do banco em janeiro de 2016.
Em algum momento entre aqui e o início de 2016. Não saberia dizer, eu acho que ninguém tem em sã consciência uma certeza, porque, como eu disse, tem a tramitação ainda em 2 congressos e toda a definição da parte operacional, né? Como é que vai ser o dia a dia do banco, né?
A sua avaliação coincide em gênero, número e grau com a que nos passou o vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento por parte do Brasil, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que estimava para janeiro de 2016 o início efetivo das operações deste banco. Até lá é estruturá-lo, né? Definir como serão as atribuições de cada país e o funcionamento deste banco.
Exatamente.
Então, esse pequeno intervalo, vamos chamar assim, de 5, 6 meses que nos distanciam de janeiro de 2016, é o período razoável para que o banco seja estruturado e entre em funcionamento no próximo ano. Na sua opinião, então, qual a importância deste banco? O senhor já acentuou esse aspecto, é o primeiro organismo financeiro multilateral desde a criação do Fundo Monetário Internacional, da Conferência Bretton Woods, mas que outra importância atribui a este mecanismo?
O fato óbvio de que é uma fonte adicional de recursos para projetos de grande porte, né, de projetos de infraestrutura, e a grande questão é como esse banco vai operar, porque se supõe que ele deve ter como condicionantes para empréstimo algum diferencial em relação ao Banco Mundial e outros bancos, né? Agora, exatamente o que vai diferenciá-lo é a grande pergunta, porque ele não pode começar a operar de uma forma política, fazendo empréstimos concessionais e coisas desse tipo, porque ele precisa, como todo banco, ele precisa ser aceito bem aceito pela comunidade financeira e de tal forma que as agências de risco o classifiquem gradualmente naquela sopa de letrinhas até chegar ao AAA, né, ao AAA. Isso é importante porque uma instituição que é AAA consegue captar recursos a um custo mais baixo, portanto é mais competitiva. Se esse banco não conseguir, esse e qualquer outra instituição que não consiga chegar lá, ela perde competitividade. Né? Então isso acaba afetando o próprio desempenho. Né?
Na sua opinião,
os custos de captação são mais altos, vai ter que cobrar mais caro.
Na sua opinião, o banco deve ter uma atuação e um perfil estritamente técnicos.
Ah, sim.
Manter-se apartado de qualquer influência política, qualquer indicação politizante. Sua atuação deve ser estritamente no âmbito técnico.
Ou pelo menos, predominantemente.
Predominantemente técnico.
De tal forma que seja bem visto pelas agências de risco.
Se houver um componente político que seja minoritário nas decisões dos Isso. dirigentes do banco.
Exatamente.
Conversamos com o economista Renato Bauman, do IPEA, que avaliou a inauguração nesta terça-feira, 21 de julho de 2015, da sede do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, sede esta instalada em Xangai, na China.